Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 2. A definição daquilo que é considerado parte do Reino de Deus ou do Reino dos Céus pertence ao próprio Deus deste reino. Nas Escrituras, o Reino de Deus também é frequentemente chamado pelo nome composto de Reino dos Céus ou de Reino Celestial, conforme exemplificado a seguir. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 2 Timóteo 4, 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. A menção das Escrituras ao Reino de Deus como também sendo o Reino dos Céus faz referência a características complementares sobre um só e o mesmo reino, e não implica em dizer que as duas referências estejam tratando de assuntos distintos. De forma bem resumida, o termo Reino de Deus indica mais a quem pertence este reino ou de quem procede este reino, enquanto o termo Reino dos Céus indica mais a ideia da localização central deste mesmo reino ou o local do qual este reino em referência procede. E quando a procedência do reino em referência é observada mais atentamente, pode ser visto que um dos grandes desafios para falar sobre o Reino de Deus ou o Reino dos Céus está precisamente no fato deste reino não ser do mundo do homem natural. Pelo fato do Reino Celestial ou do Reino de Deus não proceder das coisas naturais, ou a partir das características do mundo material, o Reino de Deus somente pode ser conhecido de fato mediante aquilo que Deus nos permitir conhecer espiritualmente sobre ele. Por mais que as pessoas venham a se esforçar para conhecer o reino de Deus, é Deus quem revela os mistérios do reino dos céus ao coração de um indivíduo. Lucas 8, 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Mateus 13, 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. O reino de Deus é muito distinto de qualquer outro reino que possa existir, e a definição daquilo que o reino dos céus vem a ser ou daquilo que nele está contido é totalmente estabelecida pelo próprio Deus deste reino. Embora todas as coisas pertençam a Deus, e por mais que os céus, a terra e o que neles há foram criados por Deus e somente subsistem por causa do poder de Deus, aprouve ao Senhor estabelecer os termos daquilo que ele denomina de seu reino e daquilo que ele define como outros reinos. Apesar de o reinado de Deus se estender sobre todos os reinos estarem sujeitos a limites que lhes são definidos a partir do trono celestial, aprouve a Deus estabelecer uma separação de nomenclatura entre o denominado Reino de Deus, ou Reino dos Céus, e aquilo que não é considerado como o Reino de Deus ou o Reino Celestial. Embora tenha sido criado por Deus e se mantenha porque Deus o sustenta, o mundo material, por exemplo, não é considerado como um item incluso naquilo que é denominado pelo Senhor como o reino de Deus ou o reino dos céus. Nas Escrituras, o mundo natural é considerado por Deus como pertencente àquilo que é denominado de reino deste mundo, reino dos homens ou reinos da terra, conforme segue. João 18, 36 até 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dás as que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Segundo o livro dos Reis 19, 15. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Portanto, um dos primeiros aspectos a ser considerado na busca de um conhecimento mais amplo sobre o reino de Deus é aceitar a conceituação que o próprio Senhor estabeleceu para aquilo que ele chama de seu reino, e cujo trono está estabelecido acima de tudo e de todos. Salmos 103, 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. As pessoas na terra, em sua condição somente natural, não estão habilitadas para formular, imaginar ou modificar a definição do que é o reino de Deus e o que ele contém, porque o reino de Deus está acima do que os seres humanos pensam ou falam sobre ele, assim como Deus e os seus pensamentos estão acima de toda a criatura. Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Os seres humanos não são chamados pelo Senhor para estabelecer conceitos ou termos sobre o reino de Deus e as suas características, bem como também não são chamados para tentarem impor limites ao reino celestial. Os seres humanos são chamados pelo Senhor para buscarem aquilo que Deus apresenta a eles sobre si mesmo e sobre o seu reino. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A seguir, apresentamos, então, mais alguns textos que relatam parte da grandeza e soberania de Deus acima de qualquer conselho da criação e que também mencionam a instrução que é dada aos seres humanos para buscarem com intensa atenção a Deus e as suas virtudes em vez de se estribarem em seus próprios entendimentos. Isaías 40, 10-31. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso, não sabeis? Porventura, não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dais-as, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 46, 5 até 10. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam o ourives para que façam Deus e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 55, 6 até 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.